Então, estamos em 1 Reis, capítulo 3. Nós estamos vendo que uma das coisas difíceis, vamos dizer assim, sobre a figura de Salomão, é que ele pode ser visto como uma figura de Jesus no reino do milênio, no reino eterno de Deus, no reino de paz, no reino na edificação da casa permanente de Deus. Mas sabemos que ele não é uma figura perfeita, porque ele teve vários problemas sérios. Então ele também pode ser visto como uma figura do início do desvio do propósito original de Deus. Comparando, por exemplo, com a época da igreja primitiva, que entrou no propósito de Deus, começou a realmente ver a casa de Deus de uma forma mais completa, mas desde o princípio, e principalmente sempre nós consideramos que no terceiro século, com Constantino, o imperador, quando o cristianismo se tornou oficial, acabou a perseguição, que o desvio da igreja ficou mais claro, né? Começou a realmente estruturar a igreja na forma que depois ficou conhecido como a igreja católica. Então, Salomão pode ser também visto como uma figura desse desvio. Então, essas duas coisas a gente tem que ver na história de Salomão. Então, quando nós começamos semana passada o capítulo 3, vimos que ele fez uma aliança com Faraó, rei do Egito, e tomou por mulher a filha de Faraó. Então foi foi pelo menos a primeira esposa mencionada aqui. Provavelmente não tenha sido a primeira esposa, porque o filho de Salomão que sucedeu no trono, Roboão, ele tinha 41 anos quando começou a reinar. Depois da morte de Salomão, Salomão reinou 40 anos. Fazendo uma matemática rapidinho, você vai descobrir que Roboão já tinha nascido quando Salomão assumiu o trono. Então, ele já tinha um filho, não sabemos com qual esposa. Mas a esposa que é mencionada aqui nessa sequência, a primeira é essa filha de Faraó. E pode representar, nós vimos semana passada, que representa a influência que o reino de Deus vai ter sobre todas as nações no milênio. Jesus vem para reinar e todos os gentios, todos os povos, tem aquelas passagens proféticas que falam que todos os povos virão para o Monte Sião para aprender da lei de Deus, quer dizer, o reino de Deus, aquilo que a gente tanto sonha, né, que toda maldade, toda injustiça, toda a guerra, tudo que é errado seja realmente banido para sempre. Então, esse reinado permanente, maravilhoso, virá, e é uma figura aqui que Salomão começou a fazer alianças, começou a ter influência sobre outras nações naquela época. Então, é uma dessas, serve como figura dessa influência do reinado de Deus. Mas também, e mais provável, né, é a realidade que já no começo Salomão já tinha as sementes daquilo que seria a ruína dele, que era alianças com mulheres que não serviam a Deus, de outros povos, de outras nações, e que desviaram o coração dele. Então nós temos essas duas coisas, a influência vindo de fora, que é uma praga que perseguiu o cristianismo durante toda a sua história, essa influência que vem de outras nações, de outras culturas, é uma coisa que, como eu falei, começa desde o tempo da igreja primitiva. A gente normalmente marca o fim da igreja primitiva, da pureza, e o início da contaminação, no ano 311, quando Constantino fez do cristianismo a religião oficial, e aí começou a aliança impura entre a igreja e o Estado e as outras culturas, né? Mas, na verdade, essa influência começou antes, mesmo durante o período de perseguição, nos primeiros 3 séculos, houve influências, houve, e na verdade, nos próprios escritos do Novo Testamento, nas epístolas, 1 João já fala sobre várias heresias, sobre os anticristos que já tinha naquela época, né? Então, Colossenses também fala sobre as filosofias que estavam influenciando. Então, nós temos essas influências já atuando durante o tempo dos apóstolos, né? No primeiro século, no tempo dos apóstolos, já havia essa influência. Então, essa penetração do Egito e de outras nações já é representada aqui com essa aliança no capítulo 3, versículo 1. Então agora, seguindo na folha, a gente coloca que tinha duas situações irregulares. Uma, o casamento com a filha de Faraó, e a segunda situação irregular, segundo problema que Salomão trazia, era o lugar que era chamado de Alto. Vamos ler aqui. Então, 1 Reis 3, versículo 2. Entretanto, o povo oferecia sacrifícios sobre os altos, porque até aqueles dias ainda não se tinha edificado casa ao nome do Senhor. E versículo 3, Salomão amava ao Senhor, andando nos estatutos de Davi, seu pai, porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Então, temos aqui duas referências em seguida a esses lugares que se chamavam altos. Até essa época, então nós na sequência da história, Reis e Crônicas, né, daqui para frente, vai falar muito sobre os altos. Quase sempre, cada rei, principalmente de Judá, né, porque os de Israel, do Reino do Norte, nenhum serviu ao Senhor, depois da divisão do reino em duas partes, né? Mas os reis de Judá, alguns serviram ao Senhor e outros não. E sempre uma das questões principais era a questão da idolatria. Em vez de servir ao Senhor, serviam a outros deuses. E agora, mesmo os reis que eram fiéis, alguns deles falam assim: fulano de tal rei era um rei que tinha um coração reto, servia ao Senhor, como, né, sempre comparando com Davi era o padrão, né? Alguns serviam de acordo com Davi, seu pai, né? Aí às vezes falam assim, mas, né, uns falavam assim, mas não de coração íntegro, às vezes tinha umas misturas. Mas mesmo os reis como Josafá, Asa, alguns reis que eram fiéis mesmo, diz assim, eles eram fiéis, serviam ao Senhor, porém o povo continuava, ou o próprio rei continuava a sacrificar nos altos, porém só ao Senhor. Então, nós vamos ver isso mais vezes, mas como está mais ou menos introduzindo o assunto, não é a primeira vez que fala dos altos, né? Vou fazer alguma, nós vamos tomar um tempinho para falar sobre isso, porque como é um tema que vai voltar sempre, a gente precisa, na medida do possível, né, não que eu tenha, né, a interpretação plena disso, mas eu sempre falo assim, naquilo que eu posso pesquisar, meditar, oferecer algumas coisas para vocês, né, eu estou fazendo isso, mas sempre lembrando que Deus tem muita coisa, e a gente vai aprofundando nessas histórias, nessas figuras, e a gente sente que tem muita coisa que a gente não entende ainda, muita coisa. Então, vai aqui sempre um incentivo, pesquise, busque, procure saber mais, porque a intenção nessas aulas não é dizer aqui, olha, nós estamos dando todas as chaves, tudo que vocês precisam saber, muito pelo contrário, isso aqui é para dar um gosto, para dar um incentivo para que vocês continue, para que todos nós busquemos mais, porque tem muito mais coisa na palavra para descobrir. Então, essas coisas que são temas recorrentes, né, que são, sempre voltam, são entre as coisas mais importantes. Quando você vê uma situação, mas tinha os altos, alguns reis sacrificavam a ídolos mesmo, faziam tudo errado, né, usavam os altos para servir a Baal, outros deuses, outros tiravam, né, às vezes fala que o rei entrava e acabava com tudo quanto era idolatria, destruía as imagens, fazia uma limpeza, uma purificação, e aí fala, mas continuava sacrificando nos altos, porém, somente ao Senhor. Então, dentro do possível, a gente quer descobrir um pouco mais o que eram esses altos, o que representam para nós, porque existem esses paralelos na história da igreja e nos nossos tempos que a gente precisa entender como que é que Deus queria. Então, nós vamos tomar um tempinho para falar um pouco sobre isso. Algumas coisas nós já falamos, então eu não vou repetir muito, né? Um capítulo, né, se vocês quiserem marcar aqui de novo, mas um capítulo que tem textos, em cada assunto existem textos chaves. Então, assim, a gente é sempre bom guardar, né, essa questão de onde, como deveria adorar o Senhor no Velho Testamento. Um dos capítulos chaves é Deuteronômio 12. Por quê? Porque lá ele explica, eu não vou ler o capítulo todo, mas vamos abrir lá só para a gente relacionar, porque a gente tem falado bastante sobre, nesse capítulo, sobre a questão de Jerusalém. Vocês devem lembrar, né, que Deus havia prometido, nesse capítulo 12, principalmente, há outras referências, mas principalmente aqui, em Deuteronômio 12, Moisés fala assim, olha, quando vocês chegarem na terra prometida, vocês não vão fazer culto a Deus em tudo quanto é lugar. Lá, apesar de ser um país com várias cidades, mas vocês vão ter um lugar só para cultuar a Deus. Então a gente já falou um pouco sobre isso, não vou repetir, mas com Davi, mais ou menos o quê? Mais ou menos 300 a 400, acho que 400 anos depois de entrar na terra prometida, depois de Josué, mais ou menos, né, 400 anos, Davi encontra o lugar que falou aqui. Quer dizer, levou tempo, né? Levou tempo, eles entraram na terra prometida, o tabernáculo ficou algum tempo num lugar, algum tempo em outro lugar, e depois teve aquela história toda da arca, né? Mas finalmente Davi encontrou o lugar, Jerusalém. Jerusalém seria esse lugar que fala aqui. E só lembrando, né, Jerusalém, esse lugar único, significa que a adoração a Deus não é nessa filosofia moderna, aliás, assim, a tônica do século 21, bem-vindo do século 20, mas a tônica religiosa dos nossos tempos é tolerância. Esse aqui é isso que qualquer pessoa, como islamismo, os fundamentalistas e os cristãos fundamentalistas também, todos que são intolerantes, né, o século 21 não tem tolerância com os intolerantes. Né, assim, a única coisa que o modernismo é contra é aqueles que não são tolerantes. O momento que o cristão abre a boca e fala assim, tem um caminho para Deus, nós já somos fundamentalistas, xiitas, cristãos, né? Nós somos assim, aqueles que são totalmente intolerantes. Só que, olha, assim, é difícil falar tudo em poucas palavras, mas a intolerância cristã, no sentido de sectarismo, é totalmente errado mesmo. Só tem uma igreja que é certa. Se uma igreja é a igreja de Jesus, aqueles que creem no nome de Jesus, um caminho para ser salvo, tudo bem, mas se for a minha igreja, a igreja do Nazareno, a igreja Batista, a igreja não sei qual, se essa é a única igreja certa, aí realmente nós estamos na base errada, certo? Então, Mas isso aqui é uma coisa muito clara, é uma simbologia para mostrar que só tem uma base certa para adorar a Deus. Essa base certa não é doutrina, não é se a igreja protestante ou católica, não é o líder. A base certa é a base que Deus deu na sua palavra, que é a centralidade de Jesus Cristo, que Jerusalém representa. Davi representa a centralidade da pessoa de Jesus. Então, não existe no plano de Deus essa tolerância. Não, qualquer um que tem o coração certo, é muito complexo isso, porque a base certa não é a nossa fórmula. Você aceitou Jesus, levantou a mão, repetiu essa oração, você fez a fórmula certa? Não é essa base, não. É a pessoa de Jesus, mas não é uma fórmula. Então é muito complexo, muito profundo, mas não é esse ecumenismo, essa coisa assim de que qualquer pessoa, se tiver um bom coração, se tiver assim, uma intenção boa, pode chegar a Deus, seja como for, pode ser religião oriental, pode ser uma filosofia, pode ser não sei o quê, mas todo mundo chega a Deus, não importa por qualquer caminho. Isso não é bíblico. Só tem um caminho, só tem uma base. Só que não é a base de doutrina humana. Deu para ter mais assim. É muito complexo esse assunto e eu sempre recomendo um livro excelente que mudou minha maneira de pensar, que é União Através da Comunhão, que a gente tem, escrito por um japonês, que a gente nem sabe muita coisa sobre ele, mas é um homem que entrou fundo na questão. Ele mostra como a maneira dos católicos de ter unidade é errada, e como a maneira dos protestantes de ter união também é errada. Então, é um livro muito profundo e maravilhoso, porque ele abre muitas questões, assim, coisas que eu nunca tinha conseguido entender, ele explica nesse livro. Então, eu sempre recomendo esse livro, porque é um livro que entra nesse assunto e mostra bastante sobre a verdadeira base de união para os cristãos, que é Jerusalém. Mas aqui no capítulo 12, eu quero mostrar no início do capítulo essa questão agora dos altos. Dos altos. Versículo 1. São esses os estatutos e os juízos que cuidareis de cumprir na terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos destinou como possessão todos os dias que viverdes na terra. Destruireis todos os lugares sobre as altas montanhas, sobre os outeiros, debaixo de qualquer árvore frondosa, em que as nações, por vós desapossadas, prestavam cultos aos seus deuses. Derrubareis seus altares, quebrareis suas colunas, queimareis seus bosques sagrados, abatereis as imagens esculpidas dos seus deuses, apagareis seu nome daquele lugar. Então, antes dele falar sobre o lugar único, né, que ele vai continuar, nós não vamos falar sobre isso hoje, né? Hoje a gente quer falar sobre os altos. Os altos. A primeira coisa que ele fala, vocês vão entrar, né, eles estavam saindo do Egito, eles iam entrar na terra de Canaã, terra prometida, e eles iam encontrar todos aqueles povos que habitavam a terra e que tinham suas religiões, seus cultos. E se você já teve a oportunidade de ler, tem até alguns livros de ficção, mas que são baseados em fatos históricos, não me lembro agora o nome, eu já li alguns, assim, que eu lembro assim, que esse autor fez pesquisas, às vezes ele fantasia um pouco, preenche alguns detalhes e tal, mas eu já tive a oportunidade de ler sobre os cultos, o culto dos cananeus, e era uma coisa terrível, né? Realmente assim, cita na Bíblia, né, que a iniquidade tinha chegado ao máximo. Então eles faziam aquelas coisas terríveis que a Bíblia cita, né? Ofereciam crianças, tinha um tipo assim de uma imagem de pedra, que tinha uma boca muito grande de pedra, então eles colocavam dentro lenha, faziam fogo e colocavam crianças dentro daquela imagem para oferecer aos deuses. Então, são coisas terríveis que a Bíblia cita, né? Assim, que as nações fazem isso, né? Tinha orgias sexuais, tinha assim, fazia parte do culto, os sacerdotes. Então, tinha coisas terríveis que eles faziam exatamente nesses lugares que são chamados genericamente de altos. Altos porque geralmente eram feitos em lugares geograficamente altos, né? Assim, eram, né, como ele fala, em cima das montanhas, dos outeiros. Usavam também muito as árvores, né? Sempre fala de poste ídolo, de colunas, de bosques, né? Então, eu não conheço todos os costumes, mas eles tinham várias coisas que faziam parte do culto que eles faziam. Então, aqui a instrução é: vocês precisam entrar na terra prometida e acabar, destruir. Não é só tirar a idolatria e colocar o culto a Deus no lugar. Presta atenção. Que eram os altos no povo de Israel? Era exatamente isso. Eles tiravam os ídolos. Isso aí nós vamos ter a oportunidade de ver, como eu falei, com cada rei. Tinha um rei que temia a Deus, então ele pegava esses lugares altos, e tudo que tinha lá, de Baal, de Asterote, de deusas e deuses e práticas, ele fazia uma limpeza. Mas o lugar alto, o alto ali, continuava. Então, tirava a idolatria e continuava, sendo que isso era proibido. Falou assim: vocês não vão nem sacrificar, nem oferecer incenso em qualquer lugar. Só pode fazer em um lugar. Então, rapidamente, só mais dois textos que você vê como Deus achava isso importante. Levítico 17, a partir do primeiro versículo. Disse o Senhor a Moisés: falarão aos seus filhos, a todos os filhos de Israel, e diz-lhes: isto é o que o Senhor ordenou. Qualquer homem da casa de Israel que imolar boi, ou cordeiro, ou cabra, no arraial ou fora dele. Por que no arraial? Porque nessa época eles estavam no deserto, eles estavam naquele acampamento, não estavam ainda na terra prometida, mas era o mesmo princípio. Então, qualquer um que matar um boi, um cordeiro, uma cabra, não os trouxer à entrada da tenda da congregação para oferecê-lo ao Senhor diante do seu tabernáculo, tal homem será considerado culpado de derramamento de sangue. Derramou sangue, esse homem será eliminado do seu povo. Né? Eu não sei se você está acompanhando, assim, mas ele está dizendo assim: qualquer pessoa que matar um animal, mas não levar ao tabernáculo para que o sangue seja ali derramado, esse homem cometeu crime. Olha aqui, ó, ele é culpado de derramamento de sangue, derramou sangue. Por que isso? Ele fala aqui, ó, versículo 5: isto é para que os filhos de Israel tragam os seus sacrifícios, que agora imolam no campo aberto, e os apresentem ao Senhor, à entrada da tenda da congregação, ao sacerdote, e os ofereçam por sacrifícios pacíficos ao Senhor. Quando eles matavam um animal, né, tinha o sacrifício que era o holocausto, queimava tudo. Tinha o sacrifício pelo sangue, pelo pecado, só o sacerdote podia participar. Mas tinha a oferta chamada sacrifício pacífico. Esse sacrifício era, você oferecia a gordura e o sangue, que eram duas coisas proibidas. Nenhum caso podia comer nem gordura e nem sangue, né? Isso era regra. E eles ofereciam isso e a melhor parte, né, para o sacerdote, para o senhor, e o resto o ofertante comia em casa, era a carne que ele comia. Então tinha que tirar, mas, e era também, sempre era uma forma de adoração, era a forma assim, era o sacrifício e era a forma que eles cultuavam. Então isso significava que no plano de Deus, cada pessoa não podia ter seu tipo de culto, sua versão particular. Ah, eu sou assim, não é assim a tolerância hoje? Ah, eu faço do jeito que o meu coração manda. É isso que é considerado, todo mundo acha que é isso, né? Ah, eu não acho que Deus... Às vezes eu dá vontade de rir, a gente não pode rir na cara dos outros, né? Mas dá vontade de dar uma risada, porque a pessoa fala assim, eu acho que Deus não... Eu acho que Deus não olha isso para Deus. Gente, mas que direito que eu tenho de achar que Deus acha, que Deus pensa que é pecado? Eu não tenho direito nenhum. Deus não é feito à minha imagem. Não sou eu que comparo na minha cabecinha, cheio de deturpação, de efeitos da queda, de pensamentos errados. Eu penso na minha cabeça como que é Deus e eu falo assim, não, Deus deve ser assim. Que absurdo. Um Deus assim não vale a pena nem servir, é como idolatria. Eu faço uma imagem, né, os profetas descrevem isso. O cara pega uma árvore, corta metade da árvore, isso descreve lá em, não sei se é Isaías ou Jeremias, ele pega metade do tronco e queima para se aquecer, e a outra metade ele faz um Deus, uma imagem, e se prostra diante do ídolo e fala assim, oh meu Deus, que é isso? Né? Você pega a mesma coisa, queima como lenha, e a outra parte você faz um Deus. E é isso que a gente faz um Deus de acordo com a nossa cabecinha limitada. É por isso que existe a Bíblia, para dizer Deus é assim. Que absurdo, Deus pode mandar fazer coisas tão intolerantes, né? Como que o Deus do Velho Testamento, isso é um outro Deus, não pode ser. Então tem tantas coisas assim, porque a gente não quer entender quem Deus é. Então, essa coisa de não poder sacrificar cada um, né, ele falou assim, isto é para que os filhos de Israel não façam sacrifício no campo aberto, ou seja, cada um no seu quintal, cada um no seu lugar, cada um serve a Deus do jeito que ele quer. Então, ao mesmo tempo que Deus não é sectário, Deus tem horror de sectarismo, Deus tem horror de exclusivismo humano, Deus tem pavor, Deus odeia esse conceito humano de que só nós estamos certos. Mas por outro lado, ele também odeia o culto individualizado, que cada um faz do jeito que quer. Então ele fala, todo mundo que faz, que tem um sacrifício, que tem um culto para fazer a Deus, não vai sacrificar em casa do jeito que quer, vai trazer do jeito que eu mandei, vai trazer aqui na porta do tabernáculo, porque tinha princípios, tinha regras, o melhor vai para Deus, tinha toda essa simbologia da gordura, do sangue, de oferecer, de tirar o melhor e oferecer a Deus, então tinha tudo isso para mostrar que o culto não é do jeito que eu quero. Eu não faço a minha vontade e falo assim, Deus abençoa os meus planos. Isso não é o culto a Deus. Estão compreendendo? Tem um outro culto, que é dizer, Deus, o Senhor me deu, eu sou um pecador, para adorar a Ti, todo sacrifício tinha sangue, tudo tinha que passar pelo sangue, tudo tinha que passar pelo altar, em todos os momentos da nossa vida, existe a cruz de Cristo, que é o caminho para Deus, não é só quando você aceitou Jesus, é a vida inteira, a cruz é a entrada à presença de Deus, não tem adoração sem altar, não tem adoração sem a cruz. Irmãos, é com pesar no coração, que a gente percebe que hoje tem uma enorme ênfase em adoração, em música, em levitas, em sacerdotes, mas muita coisa, infelizmente muita coisa sem a cruz, sem o sangue, oferecendo coisas a Deus do jeito que a gente quer, oferecendo coisas a Deus do jeito que as nações fazem. Então, meus irmãos, esses altos que permaneciam, representam duas coisas, é o jeito que as nações fazem o culto a Deus, então é uma cópia, o cristianismo, em muitos sentidos, é uma cópia do paganismo. É meio forte falar isso. Tem um livro que você pode, eu não posso endossar tudo que fala nesse livro, não tô, mas se você quiser ser bem chocado, se você quiser assim, né, ver alguém que levou esse pensamento que estou falando aos últimos extremos, isso aí qualquer um pode baixar na internet, só você colocar cristianismo pagão, Frank e Viola, né? Põe no Google que você baixa um livro inteiro, 140 e tantas páginas, que ele faz um estudo em todos os aspectos de como o cristianismo pegou quase tudo que nós fazemos hoje, a liturgia, o clero, as datas, os costumes, nós pegamos tudo do paganismo. Tem muita gente que fala assim, eu sei que o catolicismo fez isso. Se você tem um pouquinho de noção da história da igreja, você sabe que, como eu falei, a igreja primitiva durante 3 séculos foi perseguida. Aí veio Constantino, oficializou o cristianismo como religião do Império Romano, e a partir daí acabou a perseguição. Que alívio! Que alívio! Daí que começou realmente a entrar tudo quanto era prática pagã, e introduziram dentro do cristianismo. Então a gente gosta de falar assim, os católicos fizeram isso, a missa, o altar lá na frente, tudo mas os protestantes pegaram tudo e fizeram igualzinho, assim, com outras maneiras, mais disfarçado em alguns casos, mas é a mesma coisa, não tem muita diferença. Então não adianta a gente jogar a pedra, assim, é o cristianismo de maneira geral. Se você for olhar de onde vieram, são coisas assim, né, de onde que veio o 25 de dezembro, como o Natal, tem gente que toma uma posição, daí assim, é abominável, não pode celebrar o Natal no dia 25 de dezembro, eu não acho que tem que fazer isso, né, a Páscoa. Como é que a igreja estabeleceu as datas da Páscoa? Foi tudo através de deuses pagãos, eles pegaram as mesmas datas do paganismo e mudaram. Então, não é uma mesma figura? Olha, o lugar alto, o alto, esses lugares para cultuar os demônios, né? Lá se faziam coisas terríveis. Então, o que os cristãos fizeram? Limparam tudo, jogaram fora Baal, jogaram fora todas aquelas práticas terríveis, não tem mais negócio de oferecer criança, de queimar criança, de coisas sexuais e tal, tirou tudo. Agora nós somos cristãos, mas nós continuamos oferecendo nos altos. Então, é muito, muito significativo. Isso aí permeia toda a história, daqui para frente, toda a história. Sempre fala, esse rei foi bom, mas ele continuava sacrificando nos altos. Então, aí, o que a gente aprende? Duas coisas. Que essa prática representa a influência do paganismo dentro do cristianismo. É uma coisa terrível, Deus não queria. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa, tem gente que assume uma posição, por isso que eu falo assim, eu não li todo esse livro de Frank Viola, né, do cristianismo pagão, mas eu sei que ele assume uma posição muito radical contra tudo que se faz hoje, está tudo errado, né, e tem que abandonar tudo e começar o cristianismo de outro jeito. E isso também não é bíblico, porque Deus abençoava os reis, mas não era o jeito que ele queria. Eles ofereciam-nos, eles tinham um coração reto, serviam a Deus. A Bíblia fala de Josafá, a Bíblia fala de Asa, a Bíblia fala de Ezequias, a gente fala de reis que eram muito fiéis diante de Deus, mas alguns mantinham os altos. Então isso é a história do cristianismo. Hoje, o que nós vamos dizer? O cristianismo, esse que nós praticamos, está cheio, está contaminado, está totalmente, para tirar, para conseguir separar, nós vamos ter dificuldade até de saber o que se pode aproveitar. Então a gente não pode jogar tudo fora. Só que o que nós estamos vendo? Salomão, agora entrando nessa época, nós estamos estudando, Salomão, 1 Reis 3, né? Eu não terminei esse texto aqui, mas em 1 Reis 3, fala assim, o povo ainda sacrificava nos altos. Por quê? Alguém está com o dedo em 1 Reis 3, versículo 2? O povo ainda sacrificava nos altos, por quê? Por que, que eles continuavam? Por que, que ainda sacrificavam nos altos? Porque não tinha ainda a casa de Deus, não tinha a restauração. Então é isso que nós precisamos entender. Em primeiro lugar, existem os altos que mancha, que contamina toda a história da igreja, é manchada até os dias de hoje com esses altos. Os altos representam, deixa eu voltar, né, que eu não terminei a segunda parte. Os altos representam duas coisas: a contaminação do paganismo, contaminação do cristianismo com o paganismo, que é fazer, não é assim, mas que isso? O cristianismo não é pagão, o cristianismo não está adorando outros deuses, não. O cristianismo verdadeiro não adora ídolos, não adora outros deuses. O cristianismo verdadeiro, aqueles que têm o coração reto, não vão atrás. Tinha reis que, né, que pegavam os altos e já transformavam em idolatria outra vez. Aí está totalmente errado. Mas muitos não seguiam ídolos, serviam só ao Senhor. A Bíblia fala, tinha os altos, porém só se sacrificava, oferecia incenso ao Senhor. Então, é a contaminação com o modelo. Irmãos, isso aí, se a gente não reconhecer, nós não vamos ver mudança no cristianismo. Não estou falando que a gente tem que abandonar, criticar, acabar com todo o cristianismo, mas Deus tem algo diferente. Deus quer Salomão para edificar a casa ao Senhor e acabar com os altos. Essa contaminação não é do jeito que Deus quer, mesmo que seja adoração ao Senhor, mas é do jeito pagão, é do jeito do mundo, a cultura do mundo. Muitas coisas que estão nos nossos cultos, muita exaltação humana, o jeito dos conjuntos, das músicas, do culto ao homem, do estilo, é tanta coisa que, assim, como eu falei, fica difícil até de saber o que é genuíno no meio de tudo isso. Genuíno no meio de tudo isso é que muita gente tem o coração sincero, como Asa, como Josafá, tem muita gente adorando a Deus nos altos, muita gente, nós, que Deus permita que nós tenhamos um coração puro e que a gente adore só a Deus, mas representa a influência pagã. E em segundo lugar, os altos representam cada um fazendo do seu próprio jeito, cada um fazendo do seu próprio jeito. Então, os altos representam, primeiro, a influência pagã, porque era o modelo pagão, e em segundo lugar, representam também cada um fazendo, né, cada um na sua cidade, cada um no seu lugar, cada família fazendo no seu lugar. Então, agora volte ao texto aqui em Levítico 17, para você ver o que ele fala aqui. Então, versículo 5, isto é para que os filhos de Israel tragam seus sacrifícios que agora imolam no campo aberto e os apresentem ao Senhor à entrada da tenda da congregação ao sacerdote. Os ofereçam por sacrifícios pacíficos ao Senhor. O sacerdote espargirá o sangue sobre o altar do Senhor à entrada da tenda da congregação. Queimará a gordura por cheiro suave ao Senhor. Que eram as duas coisas importantes. Ah, se Deus, irmão, se Deus pudesse nos ensinar na prática, em tudo que nós fazemos, o que é culto de adoração a Deus? O que Deus espera? O que eram os animais para o povo naquela época? Eram as riquezas, eles tinham a terra, tinha a lavoura também, mas os animais, né, a pessoa, eram as posses deles, eram os rebanhos. Então eles traziam um rebanho ao Senhor, um animal do rebanho ao Senhor, e eles diziam, desse animal, três coisas pertencem ao Senhor: o sangue, porque representa a nossa condição de pecador, como eu falei, não tem outro caminho a não ser pela cruz; a gordura, que representava o melhor, o mais gostoso. Pode ter alguém que não acha gordura gostosa, né? Mas para eles, assim, era aquilo que era o mais gostoso, tirava o gostoso do animal e oferia, queimava, porque fala assim, como aroma suave, cheiro suave ao Senhor. Então queimava aquilo ao Senhor, para dizer, Senhor, tudo que eu tenho foi o Senhor que me deu e eu vou te dar o melhor. Esse melhor que era oferecido a Deus era a gordura, e a outra coisa que dava, que não menciona aqui, era a parte que pertencia ao sacerdote, que era, né, você tirar daquilo que você tem e oferecer ao Senhor, né? Então é muito maravilhoso isso. Se você tem, isso não é só coisa material, isso é, por exemplo, vamos supor que você é muito bem sucedido nos estudos, você consegue avançar, você tem sucesso, estudos, trabalho, na posição, sei lá, você tem sucesso. Então a gordura seria a satisfação pessoal, você tira aquilo e oferece ao Senhor. Você pode ficar com o animal, desde que você tire a parte que é do Senhor, que é a glória, que é a honra, sabe, é aquilo que a pessoa fala assim, não, alguém falou assim, não é para você falar assim, a pessoa que, vamos supor, passou nos exames em primeiro lugar, aí você, assim, poxa, mas você é bom, hein? Aí você fala assim, não, que nada, a prova foi muito fácil, eu não sou bom nada. Não, isso é modéstia falsa, isso não é verdade. Você saiu bem, você foi excelente mesmo, né? Então você fala assim, não, graças a Deus eu saí bem, mas a honra disso pertence ao Senhor. Então é você pegar o que é bom, não, né, eu fui bem, mas a honra disso é do Senhor. Então você saber tirar aquilo que pode envaidecer você, que pode levar você a achar que você tem alguma coisa, e oferecer ao Senhor. Isso é no ministério, em qualquer coisa, você oferecer ao Senhor a gordura, aquilo que é de melhor, isso pertence ao Senhor. Então tudo que você tem, esse é o culto a Deus. Não é você assistir outras pessoas fazendo culto lá na frente. O culto a Deus é cada um de nós fazendo culto a Deus com aquilo que Deus nos deu e oferecendo ao Senhor. Então, isso é o versículo 6. Agora olha só, versículo 7. Por que que Deus era tão... Deus tinha algumas coisas que Ele era radical, que Ele era intolerante. E por quê? Versículo 7 explica... Nunca mais oferecerão os seus sacrifícios aos demônios. Porque quando as pessoas oferecem o sacrifício no campo aberto, hoje eu falo, eu estou oferecendo a Deus. É o alto, né? Está no modelo. Está no modelo pagão, mas eu estou oferecendo a Deus. Mas qual que é o grande problema? Que é muito fácil, você passa a linha sem perceber. Escutem, gente, sem perceber. Você não percebe. Tem gente falando que é Deus, mas não é Deus. Eu não estou encorajando os irmãos a criticar conjuntos de louvor ou igrejas. Eu só estou falando que é muito perigoso. É muito perigoso oferecer as coisas a Deus nos altos. Quando você não percebe, você passa a linha, em vez de ser para Deus, começa a ser os demônios. Por isso que ele fala assim, não é para fazer assim. Deus fala assim, a pessoa que fizer isso é culpada, é criminoso, derramou sangue. Que isso, Deus? Eu matei um boi para eu comer. Falou assim, isso é crime de sangue. Por quê? Que você pegou o sangue, que não é para si mesmo, é para oferecer a Deus, e você pegou sem passar pela cruz, sem oferecer a gordura, e isso leva a demônios. Você não sabe, o demônio é muito astuto, você pensa que não é, mas muitas vezes é demônio. Então, eu estou falando coisas sérias, mas é muito profundo isso. Então, não é o exclusivismo humano, não é sectarismo que estou falando, mas é a gente entender que o culto, não sendo feito do jeito que Deus quer, vai acabar se transformando em uma adoração que não é a Deus. Então nunca mais oferecerão seus sacrifícios aos demônios com os quais se prostituem, e isso lhes será por estatuto perpétuo. Ok, então voltando para 1 Reis 3, vamos ler novamente e ver se a gente, agora eu acho que vai ter um significado maior. Então, versículo 2: entretanto, o povo oferecia sacrifícios sobre os altos, porque até aqueles dias ainda não se tinha edificado casa ao nome do Senhor. Irmãos, Deus mostrou a planta da casa para Moisés, lembra? Fala que tudo que ele fez foi de acordo com o padrão que ele recebeu no monte. Deus revelou, Deus tem um jeito de adorar, de cultuar a Deus, que não é de acordo com o modelo pagão, com o modelo das outras nações, de acordo com sua própria ideia, né? Ah, eu acho que Deus gosta assim. Ah, eu acho que Deus nunca vai rejeitar uma pessoa que faz com boa intenção. Então, Deus, ele tem zelo, ele tem ciúmes. Agora, é verdade que o povo estava oferecendo, para vocês terem uma ideia, que nós não temos tempo de abrir lá, mas para vocês terem uma ideia, o grande profeta Samuel, que é antes dessa época, o grande profeta Samuel, você pode, eu nem vou falar o versículo, que fala várias vezes, em 1 Samuel 9, no capítulo 9, fala várias vezes a respeito do alto, que Samuel ia fazer um sacrifício, e aí Saul foi lá para conhecê-lo e para depois ser ungido como rei. Então, mesmo Samuel, ele oferecia nos altos. Então, acontecia isso. Outros reis. Então, nós temos que entender, se a gente falar assim, não, hoje tem gente que toma essa atitude, né, que hoje a igreja está totalmente errada, totalmente contaminada, então, né, usa aqueles textos, sai dela, povo meu, sai, faz, né? E não é assim que a gente sai, não é assim, você sai, você leva a Babilônia dentro do seu coração. Os grupinhos que se reúnem fora das instituições, tem lugares altos, tem altos, do mesmo jeito, é só que eles não enxergam, né? Porque não, tem que ser, né, através de uma restauração. Então fala assim, o povo oferecia, versículo 2, versículo 3, Salomão amava ao Senhor, andando nos estatutos de Davi seu pai, porém, aí que a gente fica assim meio, mas gente, eu não tenho a resposta completa, mas eu vou colocar essa dúvida aqui, né? Fala que Salomão andava nos caminhos de Davi seu pai, porém, o que quer dizer esse porém? Quer dizer, em contraste com Davi, que não fazia isso, Salomão oferecia sacrifícios e queimava incenso nos altos. Então, agora, para a gente entender um pouquinho melhor, nós precisamos pegar o texto paralelo em 2 Crônicas 1. 2 Crônicas 1 fala, descreve essa mesma, esse mesmo acontecimento que vai ter aqui de Salomão. 2 Crônicas 1 diz o seguinte, versículo 2: falou Salomão a todo Israel, aos capitães dos milhares, das centenas, aos juízes, a todos os príncipes em todo Israel, cabeças de famílias. Foi Salomão e toda a congregação com ele ao alto que estava em Gibeon. Isso aí continua falando em 1 Reis, acabei não chegando lá, mas os dois textos falam que Gibeon era um alto. E o que, que era Gibeon? O que, que tinha em Gibeon? Foi Salomão, versículo 3 aqui, foi Salomão, toda a congregação com ele, ao alto que estava em Gibeon, pois ali estava a tenda da congregação. A maioria das traduções falam tenda da congregação, e é bom sempre lembrar, porque essa palavra congregação, para nós, a gente pensa assim, a tenda do povo, né, da congregação. E essa palavra, a NVI, não sei se alguém usa aqui, mas a NVI tem uma palavra importante, né, que é a tenda do encontro, né, que essa é a palavra realmente que está, essa palavra que usa muito no Êxodo, Levítico e tal, fala sempre, tenda da congregação, a tenda da congregação. Não é, você sabe, se você sabe alguma coisa sobre a tenda, sobre o tabernáculo, você sabe que o povo não entrava lá, né? Não entrava, só sacerdote. Então, não era a tenda da congregação do povo. Congregar, na verdade, assim, essa palavra significa encontro, era onde Deus se encontrava com os homens. Era a tenda de encontro, não era ainda o lugar onde Deus habitaria. A casa de Deus é onde ele vai habitar, mas a tenda da congregação era um lugar de encontro. Então é a mesma coisa, de namorar e casar, né? Então quando você namora, você tem encontros, né? Você encontra, conversa e tal, mas depois que você se casa, você mora junto. Então Deus está tendo encontros conosco, mas depois ele quer habitar para sempre. Então essa tenda do encontro que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto, estava lá em Gibeon. Então gente, olha só, eles colocaram a tenda, o tabernáculo, num desses altos. Em Reis fala, é bom você ficar mais ou menos assim com o marcador, sei lá, para ir e voltar a comparar, né? 1 Reis 3, 4 fala assim: foi o rei a Gibeon para lá sacrificar, pois aquele era o alto principal. Então tinha vários altos, vários lugares que eles ofereciam a Deus, mas evidentemente o lugar principal era Gibeon, porque lá era o tabernáculo, lá era o altar que Deus mandou fazer. Então aqui em Crônicas, continuando, então aqui ele explica essa situação que nós já estudamos anteriormente, né, ele explica essa situação. Versículo 4. Ora, Davi tinha feito subir a arca de Deus de Kiriat-Jearim ao lugar que ele havia preparado, porque ele tinha armado uma tenda em Jerusalém. Mas o altar de bronze feito por Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, esse Bezalel, aquele que fez com Moisés, lá em Êxodo. Esse era a pessoa, né, o profissional que fez as coisas que Deus mostrou para Moisés. O altar de bronze feito por Bezalel estava em Gibeon, diante do tabernáculo do Senhor. Assim Salomão e a congregação o consultaram ou buscaram ali. E aí fala que Salomão subiu o altar de bronze. Na sequência da história, só para vocês saberem o que vem depois, que nós não vamos tocar nisso hoje, esse encontro, Salomão vai para Gibeon, onde estava o tabernáculo. Quem está conseguindo acompanhar, eu sei que esse aqui é um pouquinho complicado, você tem que acompanhar os detalhes. O tabernáculo, do jeito que Moisés fez, mandou fazer lá no deserto, está aqui em Gibeon, mas está faltando uma coisa, o que, que é? A arca, né? A arca não está lá. Então, Salomão vai lá para o tabernáculo. Qual é, de acordo com esse texto, porque se eu te perguntar, lá o tabernáculo tinha várias partes e tal, qual era a parte principal do tabernáculo? Quem saberia falar, né? Santo dos Santos. E o que, que tinha dentro do Santo dos Santos? A arca. Então, a parte principal do tabernáculo era a arca. E qual que era a parte principal da arca? O que tinha dentro da arca? As tábuas, né? A aliança. Todo mundo fala que a arca representa a presença de Deus. Sim, porque era ali que Deus se manifestava, onde tinha a arca. Mas a gente não pode falar assim, a arca representa a presença de Deus. A arca tinha a aliança, a tábua dos 10 mandamentos. O que era diferente sobre essa tábua? O que era especial sobre essa tábua que estava dentro da arca? Que ela era escrita com o dedo de Deus. Aqui é uma coisa mais importante, mais tremenda do que isso. Uma pedra escrita com o dedo de Deus. Um símbolo inconfundível de que Deus fez aliança com o homem. Então isso era importante, mas esse tabernáculo não tinha arca. Então agora, esse tabernáculo em Gibeon, sem a arca, qual era a parte principal agora? De acordo com esse texto. que ele menciona? A única coisa que ele menciona? O altar de bronze. O altar de bronze não ficava nem no lugar santo e nem no lugar santíssimo, ficava no átrio. Aliás, era a primeira coisa. Se entrava na porta do átrio, que ficava fora, não era coberta, antes de entrar no lugar santo, antes de entrar no lugar santíssimo, você tinha que passar pelo altar. O que, que se fazia nesse altar? Sacrifícios. Principalmente qual sacrifício? O mais citado, mais, que mais fala? O holocausto, é o que mais menciona, o holocausto. O que é um holocausto? Queimado totalmente, total entrega, total consagração. Então, irmãos, nós já falamos um pouco sobre isso, quero mencionar de novo que o texto faz questão de mostrar isso. Salomão ainda sacrificava nos altos e coloca isso como um contraste com Davi. Davi não fazia isso. Mas Davi também não tinha a perfeição ainda. Ele não pôde ainda edificar a casa de Deus. Então, irmãos, nosso tempo está acabando, na próxima aula provavelmente a gente volta a falar um pouquinho sobre isso, mas só guarde, eu quero que vocês lembrem disso aqui. Eu já fiz um contraste. O culto a Deus feito segundo o modelo pagão. Isso é um contraste. E Deus quer a casa dele, que não tem nada a ver com paganismo. Deus mandou fazer, Deus mandou Moisés fazer uma coisa de acordo com qual padrão? Qual modelo? No céu. Aquilo que Apocalipse depois nos mostra que João viu no trono de Deus. Moisés pegou não um modelo humano, cultural, igual todo mundo faz, diferente. Os cristãos têm medo, os cristãos historicamente têm medo, têm trauma de ser considerado esse povinho fora do mundo, que não tem relevância, que é totalmente esse povo que não tem cultura. Era essa ideia que as pessoas tinham dos cristãos. Muita coisa errada mesmo. Mas nós fizemos o contrário, agora nós queremos ser bem vistos, nós queremos estar na política, nós queremos estar na cultura, nós queremos fazer tudo, nós queremos ter programas, nós queremos ter tudo de acordo com os altos, de acordo com as nações. Isso é um modelo errado. Então esse é um contraste. Agora o outro contraste que nós temos aqui, é que no tempo de Davi, nós temos aquilo que é completo, aquilo que Deus mostrou, que tem todas as coisas, o tabernáculo tem tudo que faz parte do verdadeiro culto a Deus. Nós temos esse culto dividido, dividido. Como que está dividido? A arca em Jerusalém e o altar aonde? Em Gibeon. Agora é interessante notar que Davi, pelo menos do que está mencionado na Bíblia, não posso dizer que ele nunca foi, mas o que está registrado na Bíblia, nunca fala que Davi foi para Gibeon. Tem duas menções em 1 Crônicas de Gibeon no tempo de Davi. É quando ele deixou Zadok, um dos sacerdotes, lá em Gibeon para oferecer no tabernáculo, mas não fala que ele foi. Davi ficou com a arca. Então, no tempo de Davi, Davi trouxe a arca para Jerusalém, conhecemos aquela história, mas aí dividiu o culto. Ao invés de ter tudo na casa de Deus junto, altar e todas as outras coisas, mas eu vou falar sobre esses dois pontos que sobressaem. O tabernáculo tem o altar, e Davi levou a arca para Jerusalém, e tem gente que prega, que ensina que o tabernáculo de Davi, que a Bíblia fala que Deus vai restaurar, é só a arca, não precisa de mais nada. Irmãos, isso não é verdade. A arca é muito importante. Mas eu quero lembrar vocês da jornada que nós estudamos. Nós estudamos a jornada de Davi. Davi trouxe a arca, foi maravilhoso. Mas depois da arca, qual foi o problema de Davi? Bate-seba, pecado. E o que trouxe Davi de volta, que é uma coisa maravilhosa, que Davi voltou para os trilhos de Deus, e terminou a vida dele. O que, que trouxe ele de volta? O altar que ele edificou na eira de Ornã, lembra disso? Ele fez o recenseamento, tal. Deus começou a mandar a praga, aí Deus mandou o profeta falar com Davi, faça um altar, você tem a arca, mas você não tem o altar, você precisa do altar. E Salomão, antes de edificar a casa de Deus, Salomão começa o reinado dele indo para o altar lá em Gibeon. Isso é tremendo, irmãos, isso é tremendo. Precisamos da arca, mas precisamos do altar. Inclusive aqui, Salomão oferece aqui em Gibeon, Deus fala com ele, aquele, nós vamos estudar, né, aquela coisa maravilhosa que ele pede sabedoria e Deus dá, e depois Salomão volta para Jerusalém, onde está a arca, e oferece sacrifícios de novo, perto da arca. Então, já está começando a unir, e depois ele faz a casa, o templo de Deus, que reúne tudo. A casa de Deus tem tudo. Irmãos, hoje a igreja está separada. Tem igrejas que enfatizam um altar, consagração, santidade, entrega, arrependimento, mas não tem o louvor, não tem alegria. Mas tem outros que têm, aparentemente, a arca, tem muita alegria, mas não tem o altar. Vocês estão percebendo? Tem isso. Na época de Davi, na época de Salomão, tinha essa separação. Uma parte da casa de Deus está em Gibeon, uma parte da casa de Deus está em Jerusalém, e tem gente falando, hoje Deus só quer o tabernáculo de Davi, só quer a arca. Não, Deus quer tudo do jeito que Ele mandou. Ele não quer o alto, de acordo com o padrão dos pagãos, o modelo. Ele não quer adoração, cada um fazendo do jeito que bem entende, e Ele não quer essas coisas separadas, uma parte enfatizando consagração e uma parte enfatizando louvor e adoração e aliança com Deus. Amém, irmãos? Então, mais ou menos esse é o quadro. Nós vamos ter, domingo que vem tem a ceia, mas depois nós vamos continuar. Senhor, nós colocamos diante de Ti, Senhor, esta palavra, pedimos que o Senhor traga para o nosso coração aquilo que é verdadeiro, aquilo que pode ser aplicado na nossa vida. Ajuda-nos a entender, ó Deus, ajuda-nos a entender aquilo que o Senhor quer fazer para que na nossa geração a Tua casa pode pelo menos ser preparada, que nós possamos caminhar para o lugar que o Senhor quer, morar para sempre com todos os elementos, com tudo junto, não de acordo com as outras culturas, não de acordo com as maneiras que os outros fazem. Ó Deus, tantas influências, tantas coisas que têm nos contaminado, mas que nós possamos cultuar a Ti da maneira que o Senhor quer, que vai agradar realmente ao Senhor. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.